Meus irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta aos Efésios, e eu peço que você abra comigo em Efésios capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 1 a 3. Vamos continuar o estudo dessa carta, iniciando então o capítulo 2. O tema do sermão chama-se Os Efeitos do Pecado na Vida do Crente. Ou o que o pecado faz na vida do crente? Vamos lá? Efésios 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Queridos, aqui nós encerramos o capítulo 1, e quando nós analisamos o capítulo 1, nós vimos a atuação da Trindade na obra de redenção de pecadores. Nós vimos que o Deus Pai atua na eleição, na predestinação, no planejamento desta obra de redenção. Tudo isso saiu da mente do Pai. A execução deste plano que veio da mente do Pai deu-se na pessoa do Filho, quem morreu na cruz por nós, quem foi ao Calvário realizar esta obra de redenção, quem bradou na cruz, tetelestai, a dívida está paga, quem disse que as portas das prisões agora estavam abertas, o pecado não mais oprime, quem agora está inocentado, está livre, quem deu este brado de libertação da vida dos crentes foi Cristo, o Filho, o Verbo encarnado de Deus, que se tornou o Cordeiro Pascal, morreu a nossa morte, executou o plano de redenção. Contudo, esta obra de redenção realizada por Cristo não pode ficar naquele momento histórico de 2000 anos atrás. Para esta obra ser aplicada na vida dos crentes, é o que nós vimos que aconteceu no Pentecostes, em Atos capítulo 2, e que desde então, esta obra de Cristo na cruz é comunicada, é transmitida, é aplicada à vida dos eleitos, daqueles que ouvem a palavra de salvação e são atraídos a Cristo por este chamado. Então, quem aplica a obra de salvação é o Espírito Santo. Deus Pai planeja e predestina, elege, Cristo executa, o Espírito Santo aplica à vida dos crentes. Isso foi explicado no capítulo 1 de Efésios. Agora, no capítulo 2, nós vemos uma biografia espiritual de como esta obra de redenção aconteceu na vida dos crentes. Existe aqui uma historicização deste plano de redenção na vida de cada um dos Efésios, e que também acontece com cada um de nós. Paulo aqui vai explicar para eles o que eles eram por natureza como homens carnais, caídos e pecadores, e aquilo que podemos ser em Cristo a partir da sua obra redentiva aplicada a nós. Essa biografia, essa história que Paulo vai contar aqui em Efésios capítulo 2. Então, Paulo começa dizendo para esses crentes no capítulo 2 assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos paraptomas e amartias, que quer dizer delitos ou transgressões e pecados. Veja que a expressão que Paulo usa aqui para a igreja, para os crentes, é que vocês estavam mortos e ele vos deu vida. Veja que a expressão não foi assim, vocês estavam enfermos e o Senhor vos deu saúde. Vocês estavam mortos. Aqui, irmãos, fique com a seguinte imagem na sua cabeça, para nós entendermos o que Paulo está explicando aqui para a igreja. Eu creio que todos nós aqui já tenhamos passado pela triste experiência, triste para nós, né, que ficamos, mas talvez muito feliz para aqueles que partiram, né? Esse mundo está cada vez mais fazendo nos desejar partir daqui. Mas quando nós vamos a um funeral, a um velório de uma pessoa, aí nós estamos ali vendo a pessoa deitada num caixão e você vê entes queridos que às vezes abraçam a pessoa que está lá, né, o corpo da pessoa que está lá, vertem lágrimas, você vê as lágrimas caindo naquela pessoa e beija a pessoa e fala, meu paizinho, minha mãezinha, você está indo embora, você partiu. O morto tem alguma reação àquele corpo que está lá? Tirando as pegadinhas do Silvio Santos, né, que ele do nada levanta, mas o morto não vai reagir. Não tem ninguém lá. Não acontece nada. Então, morto não reage, morto não vê, morto não sente. Se você fizer uma cirurgia corretiva no órgão que falhou e levou a pessoa a óbito, não vai resolver. Se você colocar um band-aid ou der um remédio, aquilo não resolve. Era essa nossa situação espiritual. Se Deus não ressuscitasse, se Deus não promovesse em nós novo nascimento, regeneração, ressurreição, se Deus não desse vida, o morto continuaria morto. É completo estado de inatividade, de inação espiritual. Vocês estavam, Efésios, mortos, e Deus vos deu vida. Vocês estavam mortos em vossos delitos, paraptomas e pecados, em vossas amartias, que é original no grego. Paraptoma quer dizer uma transgressão deliberada. Você cruza uma fronteira não permitida de forma intencional, dolosa, comissiva, uma ação positiva de transgredir, de afrontar, de agredir um mandamento de Deus. Vocês estavam mortos fazendo intencionalmente aquilo que era contra Deus. E vocês estavam mortos também cometendo amartias. Amartia quer dizer errar o alvo. Isso quer dizer não atingir um padrão que é necessário. Um fracasso. Uma ação, portanto, omissiva. É não conseguir agir, não conseguir estar naquele padrão necessário. É como aquela pessoa que quer tirar 10 na prova, mas não tem jeito, ele só consegue tirar 7, tem que estudar mais. Mas ele quer acertar e não consegue acertar. Ele quer fazer o certo e não pode fazer o certo. Então, diante de Deus, irmãos, veja que nós somos tanto rebeldes como fracassados. Nós fazemos deliberadamente ações contra Deus e nós, por mais que pela nossa natureza queiramos acertar, também erramos. O nosso fracasso é tanto positivo quanto negativo, tanto comissivo quanto omissivo. É muito parecido com aquilo que nós vemos até no direito penal. Existem os crimes de ação e os crimes de omissão. Crimes em que nós devemos fazer algo e não devemos fazer algo e fazemos, e crimes que nós devemos fazer algo e não fazemos. Né? São aquelas pessoas que têm o dever de ser garantidores, por exemplo, pais com seus filhos. Você tem o dever de prestar a assistência, o socorro, de estar ativamente atuando, e você se omite. Ou então você tem uma proibição, não faça, e você vai lá e faz. É isso que Paulo está falando aos Efésios. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, deitados num caixão, conscientes, vivendo uma vida aqui, mas espiritualmente mortos. É o que Paulo também vai dizer lá em Coríntios, né, 1 Coríntios 2,14, quando ele fala que o homem natural não compreende as coisas espirituais porque lhe parecem loucura. Por quê? Porque o homem natural está morto para as coisas espirituais. Ele nunca vai entender as coisas espirituais. Porque para essa parte da vida dele, não existe. Ele não compreende. Há uma completa morte espiritual do homem. Entenderam onde vocês estão, Coríntios? Entenderam de onde Deus os tirou? E que se não fosse uma atuação de Deus... Veja, irmãos, nós nunca seríamos convertidos. Por isso que nós entendemos que a necessidade da eleição e da atuação de Deus na nossa salvação desde o início, de ponta a ponta, do início ao fim. Se Deus não fizer algo para atuar em nosso favor, nós nunca seríamos salvos. Você quer um conselho? O que fazer para ir para o inferno? O que é que um homem tem que fazer para ir para o inferno? Muito bem, nada. É só seguir o fluxo. É só continuar caminhando. É só seguir os desígnios. Siga o seu coração. Faz isso. E o inferno te aguarda. Então, se Deus não atuar, nós nunca seríamos. Se Deus não atuasse, nós nunca seríamos salvos. Se Deus não enviasse pregadores, nós nunca ouviríamos a palavra da verdade. Se Deus não abrisse o nosso coração, nós continuaríamos desobedientes. É o que Paulo vai dizer nos versos 2 e 3. Filhos da ira, filhos da desobediência. Veja, filhos da ira por natureza. Então, desde que Gênesis 3 aconteceu... Por natureza, somos filhos da ira e, consequentemente, filhos da desobediência. Filhos da ira, por quê? Porque o nosso Deus é santo. E a ira de Deus é uma reação ao pecado que o fere, que o agride, que o macula. Então, nós somos filhos da ira por natureza. Nasceu um pecador. Nasceu alguém hoje na maternidade. Nasceu um pecadorzinho. Acabou de nascer um pecadorzinho. Ele, por natureza, todos nós estamos contaminados. Essa herança que veio no nosso DNA. Por natureza, filhos da ira. Por ações que derivam desta ira, filhos da desobediência. Então vamos aqui, irmãos. Paulo continua dizendo para eles aqui: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e depois segundo as inclinações da nossa carne. Quais são, portanto, nós vimos aqui, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne. Para nós deixarmos claro, quais são os nossos inimigos? O que milita contra a santidade de Deus? O que concorre para o pecado e o que vai contrariamente ao Senhor? O mundo, o diabo e a nossa carne. É o que o texto vai dizer. Segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, verso 3, segundo às inclinações da nossa carne. Então vamos lá, primeiro tópico aqui, o mundo. Aí você vai dizer assim, passei ali no jardim da esquina da igreja, mundo, isso aqui milita contra Deus. Calma que não é toda plantinha, não é toda obra criadora de Deus que está seguindo contra Deus. E aqui a gente vai fazer alguns esclarecimentos importantes a esse respeito, sobre graça comum e graça salvadora. Vejam, irmãos, quando o texto fala mundo, o texto está falando de um sistema social, de uma opressão moral externa, de uma escravidão cultural, quer dizer, a cultura secular deste mundo prevalecente empurra o homem para o pecado e o afasta de Deus. É o que Tiago vai dizer que, tanto Tiago, na carta de Tiago, quanto João, vão dizer as duas coisas no mesmo sentido, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, que nós não podemos ser filhos da luz e filhos das trevas, que nós não podemos andar servindo a dois senhores, ou estamos seguindo o curso deste mundo, ou estamos seguindo a santidade que é em Deus, a luz que é em Deus. Então, observe, quando se fala mundo, está falando de uma cultura secular prevalecente, algo que empurra o homem, são pressões sociais que nos empurram a viver contrariamente a Deus. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, vamos nos encontrar, vamos sair, vamos para tal lugar, vamos. Aí eu achei assim, não, ainda estou no ensino médio. Quando você chega na faculdade, todo mundo agora se acha adulto, está dirigindo, pegou o carro do pai, está dirigindo, vamos para tal lugar. Tem que beber, mas você tem 18 anos, mas tem que entornar, encher a cara e fazer um monte de coisa errada, porque nós temos 18 anos e está no... Mas eu não gosto, eu não quero. Como assim? Você é crente, sua igreja te escraviza. Aí começa aquela pressão social. Deu para entender como o mundo te empurra para o pecado? Aí você vai dizer assim, ah, mas então são as más amizades, são os ambientes? Talvez esteja aí na palma da sua mão. Quando você rolar no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, o pecado está lá, oferecido, brilhando, empurrando você para fazer algo que vai contrariamente ao Senhor. Então, você vê que há um fluxo deste mundo que é contrário a Deus. E a gente vai se sentir, irmãos, muitas vezes, lutando ou nadando contra a corrente. A maré vai te levar para um lado, você vai sentir que você vai estar fazendo mais esforço. Graças a Deus por isso. É a oração de Jesus para que o Senhor nos livre de toda a tentação do mal. Porque só é tentado aquele que tem consciência do pecado. O ímpio não tem tentação. Ele comete o pecado. Você é tentado. Por quê? Você olha o pecado, diz não, e no seu coração existe a luta da carne contra o espírito. Então o mundo vai empurrar você para o pecado. Segundo o inimigo, a sua carne vai empurrar você ao pecado. Porque em que pese temos... a natureza espiritual nascida em nós, o nosso corpo carnal, caído, corrompido, ainda existe. Existe ainda uma herança maldita que veio de Gênesis 3. Existe ainda o pecado que foi transmitido a nós pelos nossos pais, por Adão. Não tem como. Essa luta da carne contra o espírito só vai acabar quando ou Cristo voltar, ou quando o nosso espírito for aperfeiçoado na nossa morte do nosso corpo carnal. Então veja, irmãos, segundo as inclinações da nossa carne, a nossa carne vai desejar o pecado e o nosso espírito vai desejar Deus. A nossa carne vai querer, vai desejar, vai ser concupiscente, vai ser vil, vai ser má, vai ser suja, vai ser pecadora, vai ser promíscua. Vai olhar para o pecado, vai olhar para o desejo, vai se inclinar. e às vezes vai cair. Mas pela graça de Deus, Deus vai nos perdoar e Deus nos erguerá. Até quando tropeçarmos e cairmos, o Senhor vai levantar o crente. A graça do Senhor vai ser com cada um dos nossos passos. É o que cremos nesse processo de santificação. Que não é fácil, é agressivo. Agressivo por quê? Porque agride, porque fere, porque machuca o nosso pecado. Parece que até dói fisicamente quando nós temos que resistir ao mal. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que não somos mais mortos em paraptomas e amartias. Graças a Deus que a nossa carne está sendo ferida, mas nosso espírito está sendo edificado. Porque isso quer dizer que ressuscitamos. Existe uma natureza que viveu em nós. Deus soprou em nós um fôlego de vida. Nós nascemos de novo. Mas se deixar correr, se deixar levar, o pecado vem. E por fim, o inimigo que também não pode ser retirado, o mundo, a nossa carne e, por óbvio, o diabo. Lutero vai dizer a seguinte frase: o homem é uma mula, ou ele está montado por Deus, ou está montado pelo diabo. E aí? Qual mula você é? Uma pergunta que nós temos que nos fazer. Nós estamos, irmãos, acorrentados pelas correntes de Satanás na nossa vida? Ou quem guia nossa vida é o Espírito Santo de Deus? É o Senhor que se assenta no trono da nossa vida, que está montado em nós, que guia os nossos passos? Não adianta nós queremos servir a dois senhores, coxear entre dois caminhos. Achar que nós vamos ser bonzinhos e legais aqui na igreja, aparentar o bem, mas o nosso coração servir às vaidades, servir à carne e, por óbvio, servir a Satanás nesse mundo. Quem é o nosso Senhor? Quem está guiando a nossa vida? Quem está dizendo assim: vá para lá e você vai? O Senhor Jesus virou para Pedro e disse assim: Pedro, quando você for mais velho, você vai andar por caminhos que você não vai querer andar, mas vai ter alguém que vai te guiar para lá e você vai. Certa vez, o Senhor Jesus disse para Paulo assim: Paulo, lá na conversão dele, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, mas o Senhor lançou aquele homem por terra, vai dizer o texto. Fez Paulo cair para depois erguê-lo e fazê-lo seguir os caminhos que o Senhor tinha para a vida dele. Irmãos, isso aqui é importante para nós, porque numa aplicação muito simples, muito rápida, nós estamos aqui para dizer para você, conscientemente: o Evangelho vai te machucar. O Evangelho não vai te deixar feliz. O Evangelho vai te agredir. O Evangelho vai te ferir. Mas, irmão, eu estou tão machucado pela vida. Antes você ser machucado pela vida e ser machucado na sua alma pelo Evangelho, do que você ir para um lugar onde o verme não para de comer e o fogo não para de queimar. Nós analisamos, inclusive, no PG dessa semana, esse texto, lá em Marcos 9, de 33 a 50, quando Jesus fala assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque antes entrar caolho, mas entrar no reino de Deus. Ou ir para o lugar onde o verme não para de comer e o fogo não para de consumir. Arranca a tua mão, arranca o teu pé. Aí tinha uma criancinha lá no PG que ficou assim: hã? Arrancar? Ficou assustada. Olhou mesmo. Isso aqui, quem está lá no PG vai saber que isso foi verdade. Mas isso aqui, Jesus está falando: olho, desígnios, inclinações do coração. O olho é câmera. O olho só vai desejar aquilo que o coração já está desejando no interior, né? O olho está falando dos desígnios, das intenções, da nossa carne, da nossa concupiscência. Mãos, aquilo que manipulamos, tocamos, sentimos. Pés, os caminhos por onde andamos, os ambientes que frequentamos. Então, se você quer vencer o pecado, o Evangelho tem um conselho para você: corte o mal pela raiz. Não adianta fazer mutilação e achar que não vai pecar mais. Inclusive, quando nós trouxemos esse texto no PG, foi interessante que alguns irmãos trouxeram casos de pessoas que estavam mutiladas e ainda assim continuavam pecando. Pessoas que às vezes estavam sem a mão, estavam sem uma perna e continuaram pecando. Não foi, Wander? Wander falou assim, eu vi uma notícia essa semana de um homem que estava participando de um assalto a banco, um homem de quase 60 anos, você vê que era um senhor, na hora que ele foi ser preso lá em flagrante, os policiais viram que o homem não tinha uma perna. Não adianta arrancar a perna e o pecado continuar no coração. Não adianta arrancar a mão e o pecado continuar no coração. Arranca olho e a concupiscência continua na sua vida. Corte o mal pela raiz. Não vá em ambientes que não é para você estar. Não veja coisas que não é para você ver. Não toque em coisas que não é para você tocar. Senão, o mundo, o diabo e a sua carne vão te levar para o inferno. Corte esse mal pela raiz. Isso vai doer, mas você deve continuar e prosseguir neste caminho de cortar o pecado e permanecer em santidade. Isso aqui, irmãos, esse texto me lembra um romance escrito por Dostoiévski, um dos maiores literários da nossa história. Dostoiévski, aquele literário russo, ele vai escrever um romance chamado Crime e Castigo. E nesse romance, ele escreve a respeito de um homem chamado Raskolnikov. E Raskolnikov, ele comete um crime que ele mata uma velha agiota em São Petersburgo. E quando ele mata essa velha agiota, por um acaso, de forma que ele não queria, mas acabou acontecendo, ele também mata a irmã dela. Só que ele fica naquele dilema moral, naquela angústia interior, naquele conflito interno. E ele passa anos da sua vida, porque o crime foi bem cometido. E as pessoas não descobriram que era ele, o assassino. E ele tenta, com as suas próprias justificativas, justificar o seu crime. Mas os anos se passam, crime e castigo. A culpa o consumia. A culpa matava ele no interior. Por mais que ele não estivesse preso ou sentindo a execução de uma pena, aquele crime perturbava-o, fazia-o delirar, fazia-o ter febre, fazia-o ficar doente. Ele se angustiava com aquilo. Até o momento que ele vai e ele chega para o policial que está investigando o crime, para o detetive, e fala assim, fui eu que matei, fui eu que fiz. E então, com paz no coração, ele vai cumprir a pena dele em trabalhos forçados na Sibéria. E eu fico pensando como, quantas vezes nós somos Raskolnikov diante de Deus, querendo justificar o nosso pecado para Deus, dizer que nós somos bonzinhos, ou então dizer que aquilo que fazemos neste mundo é graça comum do Senhor. Músicas imorais que a gente ouve, locais que não é para nós irmos, que às vezes a gente quer ir, coisas que não é para vermos e a gente quer ver, e a gente vai dizer assim, não, isso é graça comum. Graça comum é a graça não salvadora. Graça comum é tudo aquilo que existe de bom na humanidade. Por exemplo, construir esse templo, o ar-condicionado, né? Que descoberta da humanidade. Isso não salva ninguém, mas traz benefícios para a humanidade. Aí a pessoa quer pegar aquilo que não é edificante para a sua vida espiritual e dizer assim, é graça comum, mas essa música está cheia de moralidade. Esse local não é local para crente viver. Essa bebida não é para você beber. Isso aqui não é para você fazer. Isso aqui não é coisa que crente faz. Isso está te levando ao pecado. E a pessoa quer dizer assim, não, mas não é pecado não. É sim. Para de criar justificativa. Se você está tendo que justificar no seu coração para fazer, está respondido? É porque é pecado. É porque é tentação. E você está querendo criar uma permissão que Deus não te deu. Um segundo erro que nós cometemos é terceirizar o pecado, a culpa dele. Não, olha, eu até cometi o pecado, mas veja, a culpa é dos meus pais, a culpa é da minha criação, a culpa é do meu cônjuge, a culpa é da minha antiga igreja que fez isso comigo, me traumatizou. A culpa é da minha igreja atual, porque ela não promove nada para me santificar. É isso que você vai apresentar diante do tribunal de Deus no dia do julgamento? Vai chegar assim, Senhor, é porque a culpa era do pastor Anchieta. Faz isso. Guarda esse argumento. Você vai para o vale de Hinom. O verme vai comer, você vai desejar a morte e não vai morrer. Vai queimar, você vai desejar... Me mata, Senhor. Você já está morto na segunda morte. É isso que você vai apresentar diante de Deus? Não, Senhor, é que eu achei que podia. Não, Senhor, é porque a culpa era de outrem. Faz isso. Raskolnikov, fica com essa culpa na consciência. Ou então você pode chegar e falar assim, Senhor, o pecado é meu, é da minha carne, é do ambiente que eu frequentei, eu deixei Satanás me dominar, mas me perdoa, Senhor. Este pecado é meu, esta culpa é minha, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Dá-me, Senhor, o dom do arrependimento, dá-me o dom da fé. Ajuda-me, transforma-me, não me deixa mais cair nessa tentação. Que nós, irmãos, sejamos ajudados por Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós a cada dia. Para que nós olhemos para estes inimigos, olhemos para quem já fomos e digamos ao Senhor assim, Senhor, não mais este velho homem morto, não mais, segundo o príncipe das potestades do ar, não mais segundo as inclinações da minha carne ou do mundo, mas que a partir de hoje, Senhor, eu tenha consciência e responsabilidade do meu pecado. E que o Senhor transforme. E não me conforme segundo o mundo, mas me conforme segundo a tua imagem e semelhança, segundo a santidade que há no Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor não nos deixe voltar para o lamaçal que um dia Ele nos tirou. E que possamos ser conformados à imagem e semelhança desse Deus vivo. Amém? Vamos orar ao Senhor e encerrar assim esse sermão dessa manhã. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a vencermos a inclinação que há no nosso coração. Possivelmente, Senhor, desses três grandes inimigos, o maior de todos está aqui conosco hoje. Está batendo no nosso peito, está ocupando a nossa mente. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos a nossa carne, o nosso desejo, as nossas concupiscências, as nossas justificativas fajutas, os nossos argumentos vazios. E ajuda-nos, Senhor, a sermos conformados à imagem e semelhança de um Deus santo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos responsabilidade com o nosso pecado. A termos responsabilidade com a nossa alma. Que saibamos que só existe um jeito do pecado ser vencido. É através de Jesus Cristo. E só alcançamos essa justiça, a praticada no Calvário, se nós confessarmos o nosso erro. E pedirmos, Senhor, rasga essa cédula de dívida de condenação. Está aqui, Senhor, o meu pecado, crava-o na cruz. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis e verdadeiros diante do Senhor, que foi fiel e verdadeiro para conosco. Abençoa-nos, ó Deus, para que sigamos um caminho de retidão e que possamos honrar o Senhor nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, em nossa casa, em nosso trabalho, que possamos espelhar o Deus Todo-Poderoso que um dia nos comprou com o sangue da cruz. É a nossa oração, Senhor. Fica conosco, nos sustenta, nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam convosco, povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.